Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 24 de março. Hoje aqui em Washington, lá fora, estamos com 6 graus centígrados. O sol está a brilhar, mas faz frio. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvan Sangano, na assistência técnica Dan Crafton. Começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Avião da companhia alemã de Espanha sem França, 150 mortos. Os presidentes do Afeganistão e dos Estados Unidos reúnem-se em Washington. No Afeganistão, 13 pessoas morrem em ataques dos Talibã. Na primeira meia hora, e como sempre, vamos estar dedicados à Angola. Inicia-se o julgamento de Rafael Marques. Temos reportagens e reações. Vamos falar também de demolições em Benguela que causam tensão e põem residentes em alvoroço. E temos uma história triste que nos vem da Huila. Crianças vão descapinar para recuperar burro do avô, apreendido pelas autoridades. Uma mina mata uma delas, fere outras gravemente. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já as notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
O ministro francês dos Transportes afirmou que nenhuma das 150 pessoas que seguiam a bordo de um avião Airbus A320 que se despenhou nos Alpes franceses sobreviveu ao acidente. O ministro acrescentou que o avião da Germanwings, que seguia de Barcelona para Düsseldorf, emitiu um SOS 52 minutos depois da sua partida da cidade espanhola, quando sobrevoava uma zona remota montanhosa do sudeste francês. O avião da Germanwings levava a bordo 144 passageiros e 6 tripulantes.
O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, reúne-se hoje com o presidente americano, Barack Obama, na Casa Branca, isto no momento em que se debate o futuro da presença militar americana no país. Ghani e o chefe do executivo afegão, Abdullah Abdullah, que chefiam um governo de coligação, reuniram-se ontem com o secretário de Estado, John Kerry, que considerou o encontro como produtivo. As conversações destinam-se a tentar melhorar as relações bilaterais depois de 14 anos de guerra e de um relacionamento por vezes tenso entre Washington e o antigo presidente Hamid Karzai.
E fontes oficiais afegãs indicaram que indivíduos armados mataram pelo menos 13 pessoas num ataque contra passageiros que se deslocavam numa autoestrada no centro do Afeganistão. Vários atacantes abriram fogo contra viaturas, segundo referiu o porta-voz do governador da província de Wardak. Pelo menos uma das vítimas deslocava-se num autocarro que seguia para a região norte do Afeganistão. O motivo dos disparos não foi determinado e nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, o mais recente que visou este autocarros de passageiros. No mês passado, indivíduos armados sequestraram 30 elementos do grupo minoritário xiita muçulmano Azara.
No Iémen, rebeldes xiitas avançaram para sul, confrontando-se com milícias rivais leais ao atual presidente do país. Os rebeldes, conhecidos por Houthis, entraram na localidade de Al-Daleh e travaram violentos combates com as milícias que apoiam Mansour Hadi. No norte da província de Taiz, rebeldes e soldados leais ao deposto presidente Abdullah Saleh confrontaram manifestantes anti-Houthi. Os soldados dispararam contra os manifestantes, matando pelo menos um deles e ferindo vários outros, segundo informação de fontes médicas.
Uma ligeira recuperação nos preços da gasolina e o aumento de outros bens de consumo fizeram subir os preços nos Estados Unidos em fevereiro, um sinal de que a inflação pode ter se estabilizado. Segundo o Ministério do Trabalho, os preços ao consumidor subiram 2 pontos percentuais, mas mantiveram-se ao mesmo nível na média dos últimos 12 meses. A inflação está abaixo da taxa anual de 2%, que os especialistas dos bancos centrais consideram ser saudável para a economia americana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar em Luanda, onde se iniciou o julgamento do jornalista e ativista Rafael Marques, acusado de calúnia no seu livro Diamantes de Sangue, em que revelou graves atentados aos direitos humanos dos angolanos nas zonas diamantíferas do país. Os queixosos são nada mais nada menos que 7 generais, liderados pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, o general Manuel Helder Vieira Dias Júnior, conhecido como Copelipa, e os representantes de 2 empresas diamantíferas. Mais informações com o Coco Mukuta.
O julgamento foi marcado pela ausência de 2 queixosos, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, general Manuel Helder Vieira Dias Júnior, mais conhecido por general Copelipa, e o antigo chefe do Estado-Maior do Exército, general João de Matos, assim como a detenção de cerca de 10 jovens que se manifestavam exigindo a condenação de generais e não de Rafael Marques. Um forte cordão policial cercava o Tribunal Provincial de Luanda, onde encontravam-se ativistas, membros de organizações da sociedade civil, jornalistas, testemunhas, alguns curiosos sobre o andamento do processo e outros protestando pacificamente no Tribunal Provincial de Luanda. Após a leitura da nota de pronúncia do processo 2167/13-A, o juiz Adriano Batista anunciou que o julgamento seria realizado a portas fechadas. Rafael Marques é acusado pelo Ministério Público de crime de calúnia contra os 7 generais, como consta da pronúncia apresentada pelo procurador Lucas Miguel Janota.
Com seu comportamento, o arguido Rafael Marques de Moraes cometeu um crime de denúncia caluniosa previsto e punível nos termos do artigo 245 do Código Penal. Agravam a responsabilidade criminal do arguido as circunstâncias primeira, premeditação, 20ª, publicidade, 25ª, obrigação especial de não cometer, todas do artigo 34 do já citado Código. Prova constante nos autos. O livro intitulado Diamantes de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola.
O membro da equipa de advogados de Rafael Marques, Luiz de Nascimentos, diz que tudo fará para mostrar que o seu constituinte não cometeu crime algum.
Está a preparar-se minimamente para, de certo modo, contrariar as acusações, portanto, e conseguir provar, portanto, que ele não incorreu em nenhum ilícito criminal. Né?
Para o advogado, o trabalho de Rafael Marques trata-se de legítima defesa do povo lunda.
Que ele fez fruto da investigação, profunda investigação da sociedade lunda e, sobretudo, sobre o negócio, portanto, dos diamantes. Correspondem ao exercício, portanto, de uma atividade de um académico e de um defensor dos direitos humanos, que o principal objetivo, o principal interesse que o meu constituinte, portanto, tratou, portanto, é da defesa legítima, portanto, dos povos da Lunda, cuja vida, portanto, apesar de se encontrar numa zona muito rica em diamantes, efetivamente constitui uma parte substancial dos angolanos que não tem benefício dessa riqueza.
A equipa espera que Rafael Marques seja absolvido.
Também tenham o mesmo, portanto, o mesmo veredicto, né? A sua absolvição, porque é de mais inteira justiça.
Até ao momento que enviávamos a nossa reportagem, ainda não tinham terminado a audiência que decorre a portas fechadas com a acusação de chamado processo de polícia correcional do Código Penal angolano, que estabelece como pena de 1 mês a 1 ano e suspensão dos direitos políticos durante 5 anos, assim como indenização de US$1 milhão exigido pelos generais angolanos. De recordar que continuam detidos na primeira esquadra do município das Ingombotas, vários membros do movimento revolucionário que se manifestavam na cidade de Luanda, exigindo a detenção de generais, absolvendo o Rafael Marques. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O julgamento de Rafael Marques está a ser seguido com muita atenção por organizações de jornalistas de defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa em todo o mundo. Cerca de 30 organizações internacionais assinaram uma petição intitulada Angola, a liberdade de expressão é mais importante do que os diamantes e pede a anulação deste caso e que o governo de Luanda respeite a liberdade de imprensa e deixe de criminalizar a livre opinião. Álvaro Lugier de Andrade.
A Amnistia Internacional, a Human Rights Watch, a Media Legal Defense Initiative, o Centro de Litigação da África Austral, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas e Repórteres Sem Fronteiras, a Freedom House, que pediram que as acusações contra Rafael Marques sejam anuladas. No documento, que também foi enviado ao Departamento de Estado americano, os subscritores instam o sistema judicial angolano a reconhecer a decisão de dezembro de 2014 do Tribunal Africano para os Direitos Humanos e dos Povos num caso de difamação contra um jornalista no Burkina Faso, como diz Teresa Pina, diretora executiva da secção portuguesa da Amnistia Internacional.
Há uma decisão recente do Tribunal Africano para os Direitos Humanos e dos Povos que envolveu uma situação idêntica com um jornalista no Burkina Faso e que considerou justamente que as penas de prisão e penalizações monetárias excessivas por acusações de denúncia caluniosa violam a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e também um instrumento jurídico internacional importantíssimo ao qual Angola se vinculou voluntariamente, que é o Pacto Internacional para os Direitos Civis e Políticos.
O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, também diz estar muito preocupado com a forma como este processo tem decorrido desde o seu início e pede que o mesmo seja suspenso, como disse a Voz da América, Sue Valentine, coordenadora do Departamento África da organização. Além das acusações que transformam uma opinião em crime, segundo as organizações de defesa da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, elas também temem que o julgamento possa não ser justo nem equilibrado, como adverte Teresa Lima, da Amnistia Internacional.
Assegurando que não voltam a repetir-se irregularidades no decurso do julgamento, como aconteceu no início do processo, em que nós identificámos uma série de irregularidades que nos fazem temer que o julgamento possa não ser um julgamento justo.
As organizações internacionais defendem que a lei relativa à denúncia caluniosa pela qual Rafael Marques está a ser julgado seja considerada uma violação da Constituição de Angola e das obrigações de Angola à luz do direito internacional.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e temos aqui que referir que, entretanto, o livro Diamantes de Sangue está agora disponível a partir de hoje na internet gratuitamente no site tintadachina.pt, repito, tintadachina.pt e no site Macangola. Vamos agora para Benguela. Quatro famílias do bairro Agostinho Neto, nos arredores da cidade, viram demolidas as suas casas ao longo da última semana, isto no arranque de uma operação que prevê a destruição de outras 11 moradias. As autoridades querem transferir as famílias para uma outra zona que, segundo essas famílias, não têm condições e acusam entidades do governo de estarem envolvidos em negócios de terras e daí a sua expulsão. Hoje, registou-se alvoroço na zona, conforme nos diz o João Marcos.
A renitência de populares, mesmo diante do martelo demolidor, protegido por fiscais e agentes da ordem, evitou o pior na manhã desta terça-feira. Ainda assim, os moradores do Agostinho Neto acreditam que a destruição venha a ocorrer à madrugada, tal como aconteceu com as primeiras casas. Atormentados, agarram-se à tragédia do Lubito para reprovar o local sugerido pela administração de Benguela.
Sim, querem demolir outras casas, só que a construção aqui estamos a fazer de dia, mas eles vêm de noite. Eles, segundo, dizem que isso é reserva fundiária do Estado, mas nós isso já ocupamos há 4 ou 5 anos. E eles chegaram naqueles lados, disseram que o governo vai lotear naquele outro lado, tem que dar 27 mil kwanza. Cada cidadão deu 27 mil kwanza, eles próprios que puseram o material, não estão indicando terreno nas pessoas. Lá é no buraco, eles aqui querem para eles, porque aí eles estão a negociar terrenos aqui. Sim, aqui está bom, não vamos ter problema. Agora eles vão dar no buraco.
A consumar-se a destruição das 11 casas, mais de 50 pessoas devem ficar ao relento. As senhoras são a franja mais afetada.
Sim. Mas no sítio onde que você, que as pessoas ocuparam, onde que disseram que é na área fundiária.
Aqui vão me matar no buraco. Se um dia chove, chuva vai cair, esse tempo chuva está passando já. Mas anos já não vai vir mais chuva. A chuva vai nos levar com água. Só vão resolver quando coisa o quê? Quando as pessoas morrerem, quando as pessoas morrerem. Quando as pessoas que sobraram lá.
Os fiscais consultados pela Voz da América no local do alvoroço não quiseram prestar declarações. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos falar de uma tragédia. De um burro que foi apreendido pelas autoridades, uma família sem dinheiro para pagar a multa. Crianças vão fazer trabalho comunitário para devolver o burro ao seu avô sem dinheiro. E é aí que a tragédia ocorre. Uma mina do tempo da guerra explode. Teodoro Albano.
É o segundo acidente com minas no espaço de 3 anos no município da Matala. Nesta segunda-feira, uma criança encontrou a morte no local e 5 outras acabaram feridas na sequência de acionamento de um engenho explosivo na sede do mesmo município. Três das vítimas em estado grave acabaram encaminhadas na cidade de Lubango, onde recebem socorro médico no Hospital Geral Dr. António Agostinho Neto. O médico acompanhante, Manuel Domingos, resumiu a ocorrência.
Os cinco feridos são essas três crianças e lá ficou dois feridos. O que são feridos ligeiros e que pode se tratar lá na Matala. E temos um grave. Este tá, até sofreu uma amputação daqui, direito, em que aquilo já a partir de lá não se fez nada, até aqui a mesma mão não apareceu. Então tem que transferir, os doutores decidiram transferir diretamente para aqui o hospital de referência.
Confirma a morte de uma das crianças?
Sim, com certeza.
António Tivinda é tio de uma das vítimas. Na sua versão, conta que tudo aconteceu quando as crianças faziam o trabalho de Sacha do Capim, a mando dos serviços técnicos da administração municipal, na tentativa de recuperar o burro do avô, apreendido pelas autoridades.
O serviço comunitário pede o dinheiro, 30 mil kwanza, e o mais velho não tinha, porque prenderam o burro. Então se prenderam o burro e ele não tinha. Agora, já que é assim, o serviço comunitário manda quem? Porque então tem que ir capinar. Então o posto lá é onde as crianças encontraram a mim.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir as autoridades que superintendem o processo de desminagem na Matala, que está sob a alçada da Brigada de Desminagem das Forças Armadas Angolanas. O último acidente com minas na Matala aconteceu em outubro de 2012, na comuna do Mulundo, a 125 km a sul do município, tendo vitimado 4 pessoas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora uma notícia económica. Transferências de expatriados relativas a salários vão ficar isentas de contribuição especial. Depois de ter anunciado que as transferências feitas por angolanos para fora do país com a intenção de pagar estudos ou despesas de saúde, deverão ficar isentas da nova contribuição especial, uma fonte do Ministério das Finanças adiantou que as transferências dos expatriados relativamente a salários também não serão afetadas por esta medida. O jornal Expansão diz que a contribuição especial sobre operações cambiais, prevista no Orçamento Geral de Estado 2015 revisto, irá incidir exclusivamente sobre os contratos de prestação de serviços, nomeadamente de assistência técnica. A fonte, ligada ao Ministério das Finanças, adiantou ainda que, por enquanto, a taxa estará em vigor apenas este ano. Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. Na segunda meia hora da nossa emissão, chamamos já a atenção para diversas reportagens sobre a situação em Moçambique. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 15.720, 13.630. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos a ter aqui uma boa notícia. Cerca de 170 mil pessoas no Sumba, na província do Kwanza Sul, vão poder contar com água potável a partir do ano 2020. Para o efeito, estão sendo construídos 4 reservatórios de água, com capacidade de 8.000, 5.000, 2.000 e 500 metros cúbicos cada, nos vários setores da periferia da cidade capital da província. Estas obras, que tiveram assinatura de contrato em 2013, assim como a sua consignação, têm o dia 31 de outubro de 2015 como data limite para a entrega das obras. Nesta empreitada, o governo angolano gastou cerca de 29 milhões de dólares americanos e o exercício vai também proporcionar a construção de 14.160 ramais. Fernando Caetano.
A consumar-se este projeto, os residentes da cidade do Sumbe esperam beneficiar de água limpa e de não serem atacados por doenças que até agora são transmitidas pelas turvas águas do rio Cambongo. A Voz da América sabe que o plano do governo é retirar água para o consumo a partir do rio Kevs, a 40 quilômetros da cidade, num exercício que vai certamente dar emprego a muitos jovens. Rui Alves Espanha Freire, engenheiro da empresa fiscalizadora, explica os trabalhos em curso.
Houve algumas perturbações iniciais, mas agora está a correr a bom ritmo. Portanto, voltamos a ter o projeto terminado no dia 31 de outubro. Estamos a fazer quatro reservatórios pré-fabricados em Portugal. Aqui em obras, estamos a executar obras em dois deles. Estamos a fazer a redistribuição em baixa em toda a zona da cidade e na zona periférica. E também estamos a trabalhar na ampliação da ETA, da Estação de Tratamento de Águas, e nos projetos novos da Nova Catarina.
O diretor provincial de Energia e Águas, José Amadeu, diz...
Nós temos um ligeiro atraso, embora já estamos aí recuperando os atrasos que tínhamos no projeto. Neste momento, a questão das ligações já estão a ser feitas, está muito avançado. Numa primeira fase eram 40 km, agora estamos a 110 km de lançamento de rede para as residências. Nós estamos a prever até 2020 ligar, fazemos aproximadamente 14 mil ligações.
Era o diretor provincial de Energia e Águas do SUMBE, José Amadeu, sobre o projeto em curso que vai levar a água potável a cerca de 170 mil pessoas do SUMBE até 2020. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol internacional, jogos de seleções. Nos próximos dias, vamos assistir a dezenas de jogos, mais de 100, segundo diz a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Desses, apenas 26 são a valer, são jogos de qualificação para o Euro 2016. Um dos jogos amigáveis é entre Portugal e Cabo Verde. Para esse jogo, e tal como seria de esperar, o selecionador português Fernando Santos convocou 8 jogadores que não jogaram pela seleção. Por outras palavras, Portugal vai jogar com Cabo Verde com a seleção B, o que não é de admirar. Esse jogo é na terça-feira e no domingo Portugal está em ação num jogo a doer de qualificação para o Euro 2016. É contra a Sérvia, num jogo do grupo I, em que os portugueses estão em segundo lugar, atrás da Dinamarca, por um ponto, mas menos um jogo. A Sérvia só tem um ponto. Foram-lhe retirados 3 pontos por uma invasão do público num jogo do seu grupo. Nos amigáveis, assalentaram França-Brasil na quinta-feira, 3 dias depois, Brasil de fronte ao Chile. No dia 31, temos Holanda-Espanha. Ainda no futebol, e como prova daquilo que todos sabemos, a Liga dos Campeões de Futebol da Europa é uma máquina de fazer dinheiro. Na época 2013-2014, gerou receitas de 1.580 milhões de dólares, anunciou a União Europeia de Futebol, a UEFA. A UEFA disse que vai distribuir 1.360 milhões de dólares aos clubes participantes nas próximas 3 edições da Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls garantiu a 5ª posição nos playoffs da Liga Americana ao derrotar ontem à noite o Charlotte, 98-86. Para além do Chicago Bulls, já estão qualificados o Atlanta, o Cleveland Cavaliers, o Golden State e o Memphis. Vamos aos resultados de ontem. Houston foi até a Indiana ganhar, 110-100. Memphis foi até Nova York ganhar à vontade, mas todos ganham o Knicks esta época, 103-82. O Minnesota também viajou, também ganhou, foi até a Utah a ganhar por 106-104. Boston foi até Brooklyn, também ganhou, 110-91. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem apanhou uma cabazada. Foi até a Califórnia e perdeu com o Golden State, 107-76. Aqui Washington, Voz da América. A Guiné-Bissau vai tentar obter amanhã, durante a mesa redonda de doadores que vai decorrer em Bruxelas, 427 milhões de euros para projetos prioritários destinados ao desenvolvimento do país. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e o presidente José Mário Vaz vão estar presentes em Bruxelas para apresentar o Plano Operacional 2015-2020. Esta primeira vaga inclui projetos ligados à defesa, justiça e reconciliação nacional, vias de comunicação e acesso à energia, entre outros. Esta mesa redonda está, entretanto, a gerar grande expectativa em Bissau, conforme nos diz agora o Lassana Kassama.
Representa a esperança do povo e aspirações dos trabalhadores guineenses. É assim que o secretário-geral da UNTG, a maior central sindical guineense, qualificou a mesa redonda que decorre amanhã em Bruxelas entre autoridades governamentais da Guiné-Bissau e os doadores internacionais. Estevão Kô acredita que a conferência vai ajudar o governo a realizar vários projetos que possam permitir o país a reencontrar-se, garantindo assim a paz social e o bem-estar aos trabalhadores. Por isso, a esperança é que, a partir desta mesa redonda, se esqueça o passado.
A esperança dos trabalhadores guineenses foi frustrado muitos anos. Desde a independência até aqui, os trabalhadores não conheceram a paz, o bem-estar.
Numa altura em que o desemprego jovem representa uma das grandes preocupações dos sindicatos, que ainda reivindicam o reajuste salarial na função pública, tendo para o efeito entregado ao governo um caderno reivindicativo, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné está otimista que, se os planos em discussão com os doadores forem aprovados, haverá um grande impulso na economia guineense.
Se, de facto, com aquele projeto que o governo levou para a mesa redonda, tiver financiamento, aval dos financiadores e há apoio nesse sentido, temos a esperança de que haverá novo posto de trabalho. E muitos investidores vão chegar ao país.
Era o secretário-geral da UNTG, Estevão Kô. Pedro Barbosa, funcionário público, assenta a sua opinião para que a mesa redonda impulsione o relançamento do país em todas as vertentes e não deixa de ter a confiança nesta direção.
Bom, faço confiança porque, vejamos, temos projetos a serem discutidos na mesa redonda, temos projetos sociais, temos projetos privados, temos empresas a quererem vir investir no país, o que não deixa de ser uma vantagem para a Guiné-Bissau realmente. Eu acho que isso irá impulsionar realmente o arranque do país.
Guineenses à volta da mesa redonda, que vai ter lugar amanhã em Bruxelas. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Aqui em Washington são neste momento 13 horas 27 minutos, portanto faltam 3 minutos para 13 horas e 30 minutos. Hora em que iniciamos a segunda meia hora da nossa emissão, chamamos já a atenção, vamos ter várias reportagens sobre a situação em Moçambique, a situação política, um possível encontro, um novo encontro entre Afonso de Lacama e o presidente Filipe Nyusi, isso é uma reportagem que nos vai chegar do Maputo. Isso às 13 horas e 30 minutos. Até lá, vamos ficar com o rock do sul dos Estados Unidos, Alabama Shakes. Hold on.
Make it to 22 years old.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: avião da Germanwings despenha-se dos Alpes franceses, matando as 150 pessoas que seguiam a bordo. Líderes afegãos reúnem-se com o presidente Obama na Casa Branca. Guiné-Bissau cresce expectativa em torno de reunião de doadores. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção temos o Mariano Bartolomeu. Analistas políticos moçambicanos dizem que o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, receia que o projeto das regiões autónomas não passe no Parlamento moçambicano, onde a Frelimo tem uma maioria absoluta, e daí a sua disponibilidade para se encontrar eventualmente com o presidente Filipe Nyusi, de modo a que possa conseguir eventuais concessões. Ramos Miguel.
Afonso Dhlakama disse semana passada estar disponível para se reunir com Filipe Nyusi, o que pode significar que o líder da RENAMO sabe de antemão que do Parlamento não levará a nada, pelo que acha melhor negociar diretamente com o chefe de Estado. O arquiteto e analista político Tomás Rondinho diz que um encontro entre Nyusi e Dhlakama é sempre bem-vindo.
O Dhlakama está consciente que o projeto não vai passar no Parlamento. Se bem que ele afirma que vai se encontrar com o Presidente da República, ainda bem. Eu acho que lá poderão debater melhor os assuntos que interessam o país. E isso é um bom sinal, porque o país não pode continuar na incerteza. Muita coisa que tem que avançar não avança eventualmente porque há temor de guerra.
Mas o anteprojeto foi apresentado no Parlamento.
Mas há consciência que esse projeto não vai passar porque está sendo mal interpretado, se calhar. As pessoas levantam um falso problema. O projeto de autonomia e as provinciais, eu acho que talvez o momento não é certo para apresentar-se esse projeto. Eu acredito que o próprio Dhlakama também sabe que não foi o momento mais certo para submeter esse projeto. Devia esperar um momento mais calmo, como uma ideia de desenvolvimento para o país. E como ideia, seria debatida em todos os campos, tanto político, social e econômico. Eu acho que seria bem-vindo o projeto.
Então concordas com a ideia?
Eu acho que o projeto em si talvez foi feito em cima do joelho e deve ser visto como uma ideia que pode ser enriquecida para, se calhar, daqui a 10, 15 anos, quem sabe, para efetivamente trabalhar essa ideia e ver se teria um impacto positivo nas condições reais do país.
Mas o jurista António Mungoi diz que não sabe se bastará um encontro entre Nyusi e Dhlakama.
Eu não sei se bastará um encontro entre o Presidente da República e o líder RENAMO. Isto porque a experiência anterior mostra-nos que parece que não existe um discurso uniforme entre o Presidente da República e o Presidente do Partido. Por exemplo, nós vimos o Presidente da República a proferir umas certas declarações no fim do encontro com o Dhlakama, o líder RENAMO. Entretanto, passado uma semana, vimos a comissão política desdobrar-se em todas as províncias num discurso totalmente dissonante com o do Presidente da República. Eu acho que isto é, mais uma vez, uma prova de que é necessário resolver a questão daquilo que se chama que a estrutura bicéfala, em que nós temos um presidente do partido, que é uma pessoa, e temos um presidente da república, que é outra pessoa, apesar de ambos serem do mesmo partido.
Refira-se que a ideia de um encontro entre o presidente da república e o líder da RENAMO havia sido defendida também pelos mediadores moçambicanos de diálogo político em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, onde as recentes calamidades naturais, caracterizadas por cheias no centro e norte do país, exacerbaram as fragilidades da capacidade das infraestruturas de produção e distribuição de energia elétrica. O Simeão Ponguano, com mais pormenor.
Segundo a empresa estatal Eletricidade de Moçambique, EDM, 10 torres de transporte de energia elétrica foram destruídas em janeiro último nas regiões centro e norte do país. A EDM diz que gastou 6 milhões de dólares norte-americanos até agora em trabalhos de reparação de emergência. Apesar da abundância de recursos hídricos e energéticos, Moçambique depende largamente da barragem de Caora Bassa, HCB, localizada no extremo ocidental da província central de Tete, no fornecimento de energia elétrica sem infraestruturas de redundância. Aliás, a capital do país, Maputo, recebe corrente elétrica de Caora Bassa através da vizinha África do Sul, maior consumidor da energia gerada pela HCB. No ano passado, foi inaugurada uma central térmica baseada na vila fronteiriça de Ressano Garcia, que faz limite com a África do Sul no extremo sul do país. Mas o governo moçambicano promove a eletrificação de todo o país, com destaque para as sedes de 138 distritos. A maior parte já recebe a energia elétrica da rede nacional, mas a qualidade é considerada fraca. A EDM está, entretanto, preocupada com a falta de investimentos para a reabilitação de infraestruturas da rede nacional elétrica com mais de 40 anos. O projeto da chamada espinha dorsal da linha de transporte de energia na direção sul-norte marca passos por falta de dinheiro. Entretanto, a pressão popular pelo acesso à energia elétrica aumenta a um ritmo bastante acelerado. Muitas pessoas fazem construções em todo o país sem prévia consulta à EDM e depois exigem a ligação elétrica.
Podemos encontrar que, vezes sem conta, são os habitantes de determinados bairros que vandalizam os postos de transformação de energia e, como podem imaginar, isso não é de menor fatura para a eletricidade de Moçambique. A procura pela eletricidade hoje em dia é maior. Temos que saber quantos encargos é que esta companhia tem para poder oferecer a eletricidade às pessoas. Por vezes nós construímos e só depois de construirmos pensamos, olha, eles têm que trazer energia para aqui. E por vezes não nos preocupamos em ver qual é a capacidade que eles têm para poder nos oferecer.
Pedro Costa, porta-voz da Polícia de Moçambique. A Polícia Moçambicana tem sido solicitada várias vezes para lidar com ligações ilegais de energia elétrica por consumidores e roubo de cabos elétricos que pressionam a rede nacional. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo brasileiro mostrou a sua apreensão pelas alegadas tentativas de recrutamento de jovens pela organização terrorista Estado Islâmico, tal como refere de seguida a Maria Cláudia Santos.
Os jovens estariam sendo recrutados pela internet para atuação como lobos solitários. São extremistas que têm mais facilidade para fazer ataques isolados e imprevisíveis por não estarem nas listas de terroristas procurados no mundo. Policiais europeus já estiveram em Brasília, inclusive no mês passado, para a troca de informações com o governo brasileiro. A principal preocupação agora seria com a possibilidade de atentados durante os Jogos Olímpicos que acontecem no território brasileiro no ano que vem. O israelense Ehuda Hochman, que vive hoje no Brasil e é especialista em ações antiterrorismo, acha que a luz amarela já foi acesa há muito tempo no Brasil e que o país está atrasado no preparo para lidar com uma ameaça que já está dentro de casa.
Se você segue de perto o que está acontecendo no Brasil, já em várias mesquitas do Brasil, houve pessoas que se manifestaram a favor do califato islâmico, que é o mais violento e bárbaro que existe hoje no Islã. Se manifestaram em mesquitas dentro do Brasil. Esse pessoal que se manifesta publicamente a favor de um Estado terrorista islâmico no Brasil representa uma parte que se manifesta. Fica a pergunta quantos não se manifestam e estão de acordo com essa ideologia. O segundo ponto é Brasil é base, exatamente como o sul do Paraguai, é base para o terrorismo internacional. O Hamas e o Hezbollah, que são movimentos terroristas, organizam todas as suas publicações no Brasil. E nós sabemos que hoje o Paraná, fronteira com o Paraguai, está recebendo milhares de novos imigrantes muçulmanos. O Brasil tem outro problema muito sério. O Brasil não tem lei antiterrorista. Por incrível que pareça, o Brasil não tem lei antiterrorista. Com o qual a Polícia Federal, que identificou essas pessoas, com o movimento que são considerados terroristas a nível internacional, não pode fazer coisa alguma além de ficar de olho neles. Um pouco antes do Mundial, eu dei uma palestra sobre segurança em Manaus. O pessoal estava preocupado com a questão do Mundial, tinha lá parte dos jogos iam ser lá. E foi uma palestra com o pessoal da PM, do Exército, etc. E que você vê claramente que as forças militares, as forças policiais do Brasil não estão preparadas em absoluto para um conflito semelhante. Há uma que outra tropa preparada como tropa de choque, mas ação antiterrorista no Brasil simplesmente ninguém treinou para isso, não está preparado para isso.
O especialista em terrorismo, Antônio Gonçalves, explica que desde a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo no ano passado, a Polícia Federal Brasileira participa de diversos cursos, intercâmbios e treinamentos com organismos internacionais. O objetivo é fazer um planejamento de ações de contra-terrorismo para dar proteção à grande quantidade de pessoas que devem participar das Olimpíadas no ano que vem. Mas Gonçalves considera que os recursos humanos e tecnológicos ao longo do território brasileiro são precários para enfrentar uma ameaça como a terrorista em evento do porte de uma Olimpíada.
Por uma falta de uma aparelhagem melhor e, acima de tudo, uma sincronia entre as polícias federais. Porque se a Polícia Federal aqui de São Paulo é extremamente moderna e bem equipada, mesmo nós não podemos dizer que alguns locais do país. Então, esse sincronismo e troca de informações é vital. O grande problema é que essa modernização da Polícia Federal, em alguns centros mais distantes, é muito ruim. Não tem equipamento, não tem mão de obra adequada e, acima de tudo, não tem um curso de reciclagem e aperfeiçoamento à altura da necessidade dos eventos.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O Conselho da União Europeia revogou hoje as sanções que limitavam a cooperação com a Guiné-Bissau e que já tinham sido suspensas em julho do ano passado após a realização de eleições livres e credíveis. A decisão foi anunciada na véspera da realização da mesa de redonda que reúne amanhã a Guiné-Bissau e os parceiros internacionais. A Guiné-Bissau iniciou um novo caminho de paz, reconciliação e desenvolvimento após a realização de eleições e o restabelecimento da ordem constitucional em 2014, disse a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini. Com esta decisão, a União Europeia pode agora apoiar o esforço das autoridades para reconstruir o país, consolidar as instituições democráticas e lançar as bases para a estabilidade a longo prazo, acrescentou. Refira-se que as dezenas de organizações internacionais e países que vão participar no encontro vão receber uma lista detalhada de 208 projetos. De facto, a Guiné-Bissau vai tentar obter amanhã, durante essa mesa redonda de doadores, que vai decorrer, portanto, em Bruxelas, 427 milhões de euros para projetos prioritários destinados ao desenvolvimento do país. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e o presidente José Mário Vaz estarão presentes na capital belga para apresentar o Plano Operacional 2015-2020. Esta primeira vaga inclui projetos ligados à defesa, justiça e reconciliação nacional, vias de comunicação e acesso à energia, entre outros. Esta mesa redonda está, entretanto, a gerar grande expectativa em Bissau, tal como refere o Lassana Kessama.
Representa a esperança do povo e aspirações dos trabalhadores guineenses. É assim que o secretário-geral da UNTG, a maior central sindical guineense, qualificou a mesa redonda que decorre amanhã em Bruxelas entre autoridades governamentais da Guiné-Bissau e os doadores internacionais. Estevão Co acredita que a conferência vai ajudar o governo a realizar vários projetos que possam permitir o país a reencontrar-se, garantindo assim a paz social e o bem-estar aos trabalhadores. Por isso, a esperança é que, a partir desta mesa redonda, se esqueça o passado.
A esperança do trabalhadores guineenses foi frustrado muitos anos. Desde a independência até aqui, os trabalhadores não conheceram a paz, o bem-estar.
Numa altura em que o desemprego jovem representa uma das grandes preocupações dos sindicatos, que ainda reivindicam o reajuste salarial na função pública, tendo para o efeito entregado ao governo um caderno reivindicativo, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné está otimista que, se os planos em discussão com os doadores forem aprovados, haverá um grande impulso na economia guineense.
Se, de facto, com aquele projeto que o governo levou para a mesa redonda, tiver financiamento, aval dos financiadores e há apoio nesse sentido, temos a esperança de que haverá novo posto de trabalho. E muitos investidores vão chegar ao país.
Era o secretário-geral da ONTG, Estevão Kó. Pedro Barbosa, funcionário público, assenta a sua opinião para que a mesa redonda impulsione o relançamento do país em todas as vertentes e não deixa de ter a confiança nesta direção.
Bom, faço confiança porque, vejamos, temos projetos a serem discutidos na mesa redonda, temos projetos sociais, temos projetos privados, temos empresas a quererem vir investir no país, o que não deixa de ser uma vantagem para a Guiné-Bissau realmente. Eu acho que isso irá impulsionar realmente o arranque do país.
Guineenses à volta da mesa redonda, que vai ter lugar amanhã em Bruxelas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
As relações entre os Estados Unidos e Israel atingiram o seu ponto mais baixo dos últimos tempos, na sequência das declarações do recém-eleito primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de que não haveria um Estado palestiniano enquanto estivesse no poder. Essa declaração enervou a Casa Branca, já de si indisposta com o líder israelita devido ao seu discurso no Congresso americano, passando à margem do protocolo. Apesar de Netanyahu ter feito marcha atrás na sua tomada de posição, o presidente americano Barack Obama afirmou na semana passada ao The Huffington Post que levava a sério a noção de que não existirá um Estado palestiniano durante a administração de Netanyahu. O presidente Obama acrescentou que a Casa Branca iria avaliar outras alternativas, sublinhando que o status quo israelo-palestiniano era insustentável. Observadores afirmam que essa reavaliação poderia traduzir-se por um não apoio automático a Israel no Conselho de Segurança das Nações Unidas por parte dos Estados Unidos. Atualmente, os Estados Unidos são o único país no Conselho de Segurança que se opõe a uma resolução condenando o alargamento da construção de colonatos judaicos nos territórios árabes ocupados. Segundo o analista Jeffrey Laurenti, os Estados Unidos poderiam decidir apoiar uma resolução no Conselho de Segurança definindo os parâmetros globais de um acordo de paz, mas sem o prazo limite de 2017 que os palestinianos têm vindo a defender. Por seu lado, o enviado palestiniano às Nações Unidas, Riad Mansour, disse à Voz da América que o seu governo reafirmou o seu empenhamento numa solução prevendo a existência de dois Estados e disse que trabalhar com o Conselho de Segurança é uma opção para protegê-la, incluindo tentando obter uma resolução definindo um amplo acordo de paz. Disse ainda que os palestinianos poderiam tentar defender uma resolução sobre a ilegalidade dos colonatos judaicos. Aqui Washington, estúdios da Voz da América. Organizações de ajuda humanitária estão a prever cada vez melhor casos de risco de segurança alimentar, graças à ajuda de sistemas de alerta precoces. Mas mesmo com os sistemas a anunciar os problemas alimentares com meses de antecedência, as respostas são frequentemente lentas e ineficazes, tal como nos diz de seguida o Leonardo Finkler.
A Organização das Nações Unidas afirma que mais de 260 mil pessoas morreram em consequência da fome na Somália em julho de 2011. O diretor regional do Programa Mundial de Alimentos da ONU, Valéria Guarnieri, diz que, apesar de os alertas terem sido emitidos meses antes, a resposta não foi suficiente para evitar a catástrofe. Na Somália, a sensação era de que havia alarmes a tocar no início do ano, das Nações Unidas entre eles, mas que esse alarme não era autossuficiente, que não passava uma mensagem clara para gerar a resposta necessária. Então, a ajuda só veio depois de a crise de fome ser declarada. Isso é realmente injusto, é simplesmente tarde demais. Um relatório da Oxfam e da organização Save the Children, divulgado em 2012, depois que a crise na Somália começou a ser amenizada, diz que uma das razões para a resposta tardia é que a arrecadação de fundos para esforços de ajuda humanitária depende frequentemente da atenção dada pela mídia e pelo público à crise que ocorre. Evidências dessa afirmação são encontradas facilmente em dados. Documentos das Nações Unidas mostram que doadores arrecadaram US$342 milhões para a Somália entre julho e agosto de 2011, depois que a crise de fome foi declarada. Isso é mais do que o total de dinheiro recebido durante a primeira metade do ano. Guarnieri lembra que, no ano passado, a ONU levava até 3 meses para converter todos os fundos arrecadados em comida, mas que, com as novas técnicas de planejamento, a organização pode fazer o processo em 2 semanas. Ainda assim, ele diz que um dos problemas é que os doadores querem ver seu dinheiro a ser usado em algo concreto, por exemplo, comida tirada de um avião para alimentar uma área com pessoas famintas. Mas nesse ponto, a crise já está no seu ápice e é difícil convencer os doadores a apoiar acompanharem planos de contingência, diz Guarnieri. É possível perceber que um pedido feito antes das crises permite-nos agir mais rapidamente, mas também há sempre o desejo de que, depois de a doação ter sido feita, você possa ver a ajuda e as melhorias a serem entregues nos lugares com problemas. Então nós estamos a trabalhar com os problemas de visibilidade percebidos pelos doadores. Os sistemas de aviso precoce levam em conta diversos indicadores de crises atuais, desnutrição, colheitas, disponibilidade de alimentos. Mas as Nações Unidas também estão a trabalhar no sentido de alertar as suas agências sobre potenciais emergências. Guarnieri diz que o mapeamento político é mais uma arte do que uma ciência, mas que as agências estão a usar o sistema para planejar ações para o Burundi, onde tensões políticas crescem na expectativa das eleições de junho. Os dados mais recentes mostram que no Sudão do Sul, por exemplo, onde agências alertam para a possibilidade de uma crise de fome que pode durar meses, um apelo humanitário de 1,8 mil milhões de dólares feito pela ONU recebeu menos que 8% do solicitado.
Obrigado, era o Leonardo Finkler, aqui na Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. O quinto sufrágio presidencial na Nigéria, que vai realizar-se no dia 28 deste mês de março, deverá ser o mais renhido desde que o país regressou à democracia em 1999. O Paulo Oliveira com mais detalhes.
Desde o equilíbrio político do poder até à forma como os boletins de voto vão ser depositados, os analistas destacam uma diversidade de mudanças na votação do próximo domingo. Há 11 anos, os grupos de oposição têm ajudado o Partido Democrático do Povo no Poder, o PDP, a obter a vitória nos últimos 4 sufrágios. Todavia, isso mudou em 2013, quando os principais partidos da oposição ultrapassaram as diferenças para constituir o Partido Progressista do Congresso, ou APC. Os analistas esperam que o partido represente o maior desafio ao PPD e ao seu líder, o atual presidente Goodluck Jonathan. Embora o partido seja um fator novo nestas eleições, os políticos não são. O candidato APC Muhammadu Buhari é familiar para os nigerianos. Jonathan derrotou o antigo dirigente militar em 2011, mas o comentarista político Chris Ngwodo sustenta que a base de apoio nacional do PDP, crucial para o êxito no sufrágio de 2011, poder não existir desta feita.
Historically, opposition parties have tended to be the regional parties and have lost national elections.
Historicamente, os partidos políticos tendem a ser partidos regionais e, por isso, perdem os sufrágios nacionais. Pela primeira vez, coloca-se uma situação em que os papéis são invertidos, com o partido da oposição a ser uma coligação nacional e o partido no governo, em resultado de cálculos errados, tornar-se num partido regional. Jonathan é enormemente popular no Sudeste e na região de Natal do Delta do Níger. Em 2011, obteve 99% dos votos em vários estados da região. A participação excepcional para Jonathan, sustenta a Jibrin Ibrahim, não deve obter melhor resultado devido às medidas antifarados.
Almost everybody on the voters list has voted for the president.
Quase todos os nomes das listas de eleitores votaram pelo presidente. Num sufrágio real, tal não será possível. Não existe uma participação de 99%. Ibrahim adianta que as alterações na forma como os boletins são usados vai reduzir a possibilidade de introdução de votos na urna e tornar o sufrágio mais correto. Os eleitores têm neste momento de apresentar um cartão de identidade plastificado e verificado biometricamente antes de depositar o voto. O novo sistema de identificação tem sido controverso e foi contestado em tribunal, mas se for utilizado corretamente, considera Ibrahim, irá fazer o sufrágio mais credível. Embora tenha sido melhorada a votação, a campanha tem sido marcada pela ausência de constrangimentos, quando comparada com 2011. E existe ainda o Boko Haram. O grupo extremista islâmico foi um problema durante a votação de 2011, mas não estava aliado aos militantes do Estado Islâmico e não era objeto de uma campanha militar multinacional como agora. O Boko Haram tem ameaçado perturbar a eleição do próximo sábado.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, para a página desportiva, habitualmente apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar por falar do futebol internacional, jogos de seleções. Nos próximos dias vamos assistir a dezenas de jogos, mais de 100, segundo diz a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Desses, apenas 26 são a valer, são jogos de qualificação para o Euro 2016. Um dos jogos amigáveis é entre Portugal e Cabo Verde, Para esse jogo, e tal como seria de esperar, o selecionador português Fernando Santos convocou 8 jogadores que não jogaram pela seleção. Por outras palavras, Portugal vai jogar com Cabo Verde com a seleção B, o que não é de admirar. Esse jogo é na terça-feira e no domingo Portugal está em ação num jogo a doer de qualificação para o Euro 2016. É contra a Sérvia, num jogo do grupo I, em que os portugueses estão em segundo lugar atrás da Dinamarca por 1 ponto, mas menos um jogo. A Sérvia só tem 1 ponto. Foram-lhe retirados 3 pontos por uma invasão do público num jogo do seu grupo. Nos amigáveis assalentaram França-Brasil na quinta-feira, 3 dias depois Brasil de fronte ao Chile. No dia 31 temos Holanda-Espanha. Ainda no futebol, e como prova daquilo que todos sabemos, a Liga dos Campeões de Futebol da Europa é uma máquina de fazer dinheiro. Na época 2013-2014 gerou receitas de 1.580 milhões de dólares, anunciou a União Europeia de Futebol, a UEFA. A UEFA disse que vai distribuir 1.360 milhões de dólares aos clubes participantes nas próximas 3 edições da Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA, Chicago Bulls garantiu a 5ª posição nos playoffs da Liga Americana ao derrotar ontem à noite o Charlotte, 98-86. Para além do Chicago Bulls, já estão qualificados o Atlanta, o Cleveland Cavaliers, o Golden State e o Memphis. Vamos aos resultados de ontem. Houston foi até a Indiana ganhar, 110-100. Memphis foi até Nova York ganhar à vontade, mas todos ganham o Knicks esta época, 103-82. O Minnesota também viajou, também ganhou, foi até a Utah ganhar por 106-104. Boston foi até Brooklyn, também ganhou, 110-91. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem apanhou uma cabazada. Foi até a Califórnia e perdeu com o Golden State, 107-76.
Do seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Amigo ouvinte, tempo agora para as principais notícias aqui nesta emissão da Voz da América. O ministro francês dos Transportes afirmou que nenhuma das 150 pessoas que seguiam a bordo de um avião Airbus A320 que se despenhou nos Alpes franceses sobreviveu ao acidente. O ministro acrescentou que o avião da Germanwings, que seguia de Barcelona para Düsseldorf, despenhou-se 52 minutos depois da sua partida da cidade espanhola, quando sobrevoava uma zona remota, montanhosa, do sudeste francês. O avião da Germanwings levava a bordo 144 passageiros, mais 6 tripulantes. As autoridades francesas disseram, entretanto, que já foi encontrada uma das caixas negras do avião. O presidente afegão, Ashraf Ghani, reúne-se hoje com o presidente americano, Barack Obama, na Casa Branca, e isso no momento em que se debate o futuro da presença militar americana naquele país. Ghani e o chefe do executivo afegão, Abdullah Abdullah, que chefiam um governo de coligação, reuniram-se ontem com o secretário de Estado americano, John Kerry, que considerou o encontro como sendo produtivo. As conversações destinam-se a tentar melhorar as relações bilaterais depois de 14 anos de guerra e de um relacionamento por vezes tenso entre Washington e o antigo presidente Hamid Karzai. No Iêmen, os rebeldes xiitas avançaram para sul, confrontando-se com milícias rivais leais ao atual presidente do país. Os rebeldes, conhecidos por Houthis, entraram na localidade de Al-Dalia e travaram violentos combates com as milícias que apoiam Mansour Haidi. Fontes oficiais afegãs disseram que indivíduos armados mataram pelo menos 13 pessoas num ataque contra passageiros que se deslocavam numa autoestrada no centro do Afeganistão. Vários atacantes abriram fogo contra viaturas que lá circulavam, referiu um porta-voz do governador da província de Wardak. Pelo menos uma das vítimas deslocava-se num autocarro que seguia para a região norte do Afeganistão. O motivo dos disparos não foi ainda determinado e nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, o mais recente que visou autocarros de passageiros. No mês passado, indivíduos armados sequestraram 30 elementos do grupo minoritário xiita muçulmano Hazara. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios em Washington. Temos pela frente mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América a transmitir a partir de Washington, em português, para a África.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem acompanhar-nos no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 minutos aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 6 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção encontram-se Mariano e Elvin, a assistência técnica de Bill Barber. Títulos das principais notícias: não há sobreviventes do avião Airbus que se despenhou nos Alpes franceses. O presidente Barack Obama recebeu o homólogo afegão. No Iémen, rebeldes xiitas avançam para o sul. 24 de março de 2015, terça-feira, estaremos com a cena política dos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Analistas políticos moçambicanos dizem que o líder da Renamo, Afonso de Lacama, receia que o projeto das regiões autónomas não passe no Parlamento moçambicano, onde a Frelimo tem maioria absoluta e a sua disponibilidade para se encontrar com o presidente Filipe Nyusi, de modo a que possa conseguir eventuais concessões. Os detalhes com o Ramos Miguel.
Afonso de Acama disse semana passada estar disponível para se reunir com Filipe Nyusi, o que pode significar que o líder da Renamo sabe de antemão que do Parlamento não levará a nada, pelo que acha melhor negociar diretamente com o chefe de Estado. O arquiteto e analista político Tomás Rondinho diz que um encontro entre Nyusi e Diakama é sempre bem-vindo.
O Diakama está consciente que o projeto não vai passar no Parlamento. Se bem que ele afirma que vai se encontrar com o presidente da República, ainda bem. Eu acho que lá poderão debater melhor os assuntos que interessam o país. E isso é um bom sinal, porque o país não pode continuar na incerteza. Tem muita coisa que tem que avançar, não avança eventualmente, porque há temor de guerra.
Mas o anteprojeto foi apresentado no Parlamento.
Mas há consciência que esse projeto não vai passar, porque está sendo mal interpretado, se calhar. As pessoas levantam um falso problema. O projeto de autonomia e as provinciais, eu acho que talvez o momento não é certo para apresentar-se esse projeto. Eu acredito que o próprio Diakama também sabe que não foi o momento mais certo para submeter esse projeto. Devia esperar um momento mais calmo, como uma ideia de desenvolvimento para o país. E como ideia, seria debatida em todos os campos, tanto político, social e econômico. Eu acho que seria bem-vindo o projeto.
Então concordas com a ideia?
Eu acho que o projeto em si talvez foi feito em cima do joelho e deve ser visto como uma ideia que pode ser enriquecida para, se calhar, daqui a 10, 15 anos, quem sabe, para efetivamente trabalhar essa ideia e ver se teria um impacto positivo nas condições reais do país.
Mas o jurista António Mungoi diz que não sabe se bastará um encontro entre Nyusi e Diakama.
Eu não sei se bastará um encontro entre o presidente da República e o líder Renamo. Isto porque a experiência anterior mostra-nos que parece que não existe um discurso uniforme entre o presidente da República e o presidente do partido. Por exemplo, nós vimos o presidente da República a proferir umas certas declarações no fim do encontro com Diakama, o líder Renamo. Entretanto, passado uma semana, vimos a comissão política desdobrar-se em todas as províncias num discurso totalmente dissonante com o do presidente da República. Eu acho que isto é mais uma vez uma prova de que é necessário resolver a questão daquilo que se chama que é a estrutura bicéfala, em que nós temos um presidente do partido, que é uma pessoa, e temos um presidente da República, que é outra pessoa, apesar de ambos serem do mesmo partido.
Refira-se que a ideia de um encontro entre o presidente da República e o líder da Renamo havia sido defendida também pelos mediadores moçambicanos do diálogo político em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. As recentes calamidades naturais, caracterizadas por cheias no norte e centro de Moçambique, exacerbaram as fragilidades da capacidade das infraestruturas de produção e distribuição de energia elétrica de Moçambique. Simeão Panguana.
Segundo a empresa estatal Eletricidade de Moçambique, EDM, 10 torres de transporte de energia elétrica foram destruídas em janeiro último nas regiões centro e norte do país. A EDM diz que gastou 6 milhões de dólares norte-americanos até agora em trabalhos de reparação de emergência. Apesar da abundância de recursos hídricos e energéticos, Moçambique depende largamente da barragem de Caora Bassa, HCB, localizada no extremo ocidental da província central de Tete, no fornecimento de energia elétrica, sem infraestruturas de redundância. Aliás, a capital do país, Maputo, recebe corrente elétrica de Caora Bassa através da vizinha África do Sul, maior consumidor da energia gerada pela HCB. No ano passado, foi inaugurada uma central térmica baseada na vila fronteiriça de Ressano Garcia, que faz limite com a África do Sul no extremo sul do país. Mas o governo moçambicano promove a eletrificação de todo o país, com destaque para as sedes de 138 distritos. A maior parte já recebe a energia elétrica da rede nacional, mas a qualidade é considerada fraca. A EDM está, entretanto, preocupada com a falta de investimentos para a reabilitação de infraestruturas da rede nacional elétrica com mais de 40 anos. O projeto da chamada espinha dorsal da linha de transporte de energia na direção sul-norte marca passos por falta de dinheiro. Entretanto, a pressão popular pelo acesso à energia elétrica aumenta a um ritmo bastante acelerado. Muitas pessoas fazem construções em todo o país sem prévia consulta à EDM e depois exigem a ligação elétrica.
Podemos encontrar que, vezes sem conta, são os habitantes de determinados bairros que vandalizam postos de transformação de energia. E como podem imaginar, isso não é de menor fatura para a eletricidade de Moçambique. A procura pela eletricidade hoje em dia é maior. Temos que saber quantos encargos é que esta companhia tem para poder oferecer a eletricidade às pessoas. Por vezes nós construímos e só depois de construirmos pensamos, olha, eles têm que trazer energia para aqui. E por vezes não nos preocupamos em ver qual é a capacidade que eles têm de poder nos oferecer.
Pedro Costa, porta-voz da Polícia de Moçambique. A Polícia Moçambicana tem sido solicitada várias vezes para lidar com ligações ilegais de energia elétrica por consumidores e roubo de cabos elétricos que pressionam a rede nacional. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Economia, vão ficar agora com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau vai tentar obter amanhã, durante a mesa redonda de doadores que vai decorrer em Bruxelas, 427 milhões de euros para projetos prioritários destinados ao desenvolvimento do país. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e o presidente José Mário Vaz estarão presentes em Bruxelas para apresentar o Plano Operacional 2015-2020. As organizações internacionais e os países que vão participar no encontro vão receber uma lista detalhada de 208 projetos que constituem a primeira vaga do plano, com o custo estimado de 732 milhões de euros. Deste conjunto, estão por financiar 100 projetos no valor de 427 milhões de euros, valor que a Guiné-Bissau vai tentar obter dos presentes no encontro. Esta primeira vaga inclui projetos ligados à defesa, justiça e reconciliação nacional, vias de comunicação e acesso à energia. O governo de São Tomé e Príncipe submeteu à Assembleia Nacional o projeto de Orçamento Geral do Estado para o ano económico 2015, estimado em cerca de 154 milhões de dólares. O financiamento externo está estimado em cerca de 94 milhões de dólares, quer em forma de donativo como em empréstimo, sendo os restantes 60 milhões a serem arrecadados por receitas internas. Sustentado em 90% do investimento externo, o Orçamento de São Tomé e Príncipe para 2014 foi de 159 milhões de dólares. O ministro do Petróleo e Recursos Naturais de Timor-Leste, Alfredo Pires, reafirmou em Dili que o governo defende a opção de processamento de gás natural liquefeito do campo de Greater Sunrise, em território timorense, em vez do gás ser levado para Darwin, na Austrália. O campo Greater Sunrise está localizado a 150 km a sudeste de Timor-Leste e a 450 km a noroeste de Darwin, na Austrália. processar o gás natural liquefeito em Timor-Leste custaria 13 mil milhões de dólares, enquanto que a opção australiana representaria o valor de 20 mil milhões de dólares, a somar ao custo do gasoduto, disse ainda o ministro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares, a libra estava cotada a 1,49 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,85 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estamos ainda muito longe das próximas eleições presidenciais, em novembro de 2016, mas já existe um candidato oficial. Trata-se, aliás, do senador republicano Ted Cruz, João Santa Rita.
Ted Cruz fez o seu anúncio ontem na maior universidade cristã dos Estados Unidos, a Universidade da Liberdade, Liberty University, em Lynchburg, no estado da Virgínia.
Acredito no poder de milhões de conservadores corajosos que se levantam para ressuscitar a promessa da América e é por isso que anuncio hoje que sou candidato a presidente dos Estados Unidos.
Cruz disse que, como presidente, irá cancelar a lei de saúde do presidente Barack Obama e abolir os serviços federais de impostos. No que diz respeito à política externa, Cruz disse à multidão que, como presidente, irá, nas suas palavras, estar ao lado de Israel sem quaisquer desculpas. E prometeu que, como presidente, levará a cabo uma campanha militar agressiva contra o chamado Estado Islâmico. E fez uma referência ao facto da administração Obama afirmar que os radicais no Médio Oriente nada têm a ver com o verdadeiro Islão.
Imagine a president who says we will stand up and defeat radical Islamic terrorism.
Imaginem um presidente que afirma que vai fazer frente e derrotar o terrorismo radical islâmico, a quem chamaremos pelo seu próprio nome.
Cruz foi um dos 47 senadores republicanos que assinou uma controversa carta aberta aos dirigentes do Irão, avisando que qualquer acordo nuclear com a administração Obama poderá ser anulado por um futuro presidente ou pelo Congresso. Ted Cruz, de 44 anos de idade, foi eleito para o Senado em 2012 e rapidamente estabeleceu-se como um favorito do chamado Tea Party, a ala conservadora do Partido Republicano. Cruz liderou uma campanha no Senado para tentar retirar fundos para a aplicação da lei de saúde do presidente Obama e poucas semanas depois liderou uma campanha idêntica que levou a encerramento parcial do governo federal porque o Congresso não aprovou fundos. Analistas afirmam que, ao anunciar já a sua candidatura, Cruz espera ganhar apoio entre o eleitorado republicano mais conservador e aumentar a sua popularidade nas sondagens, isto numa altura em que tudo indica que haverá muitos candidatos republicanos à nomeação do partido. Entre outros possíveis candidatos republicanos, contam-se o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, o governador do estado do Wisconsin, Scott Walker, e ainda aos senadores Rand Paul, do Kentucky, Marco Rubio, da Flórida, e Lindsey Graham, da Carolina do Sul. Um estratega eleitoral republicano disse à Voz da América que para as próximas eleições primárias os republicanos têm uma lista de candidatos fortes como nunca antes. O analista Larry Sabato, da Universidade de Virgínia, diz que, de momento, não há favoritos entre os candidatos republicanos.
Isto é ainda uma lista incompleta. É óbvio, de todas as sondagens feitas, que o eleitorado republicano está ainda totalmente indeciso. Não há favoritos. É notável a fraqueza de Jeb Bush nas sondagens. Ainda não conseguiu ultrapassar os 20% em qualquer sondagem a nível nacional e está muito atrás em sondagens em estados considerados como vitais.
Cruz espera ganhar o apoio dos conservadores do chamado Tea Party e dos eleitores evangélicos cristãos, dois blocos-chave dentro do Partido Republicano. Mais candidaturas deverão ser anunciadas no próximo mês. Entre os republicanos, espera-se que o senador Rand Paul anuncie a sua candidatura já em abril. No que diz respeito aos democratas, parece existir um compasso de espera por Hillary Clinton, que é tida como a candidata certa dos democratas, caso decida candidatar-se. Os democratas esperam que isso aconteça, provavelmente, também já em abril.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África. Passagem agora para o programa de saúde das terças-feiras com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. E hoje, nesta emissão em português da Voz da América, vamos falar do Dia Mundial da Tuberculose, que hoje se assinala. E o lema deste dia é Tuberculose, Encontre, Trate e Cure. Convosco está Ana Guedes. E começamos então por falar de que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decidiu lançar também este ano uma nova estratégia para erradicar a epidemia da tuberculose ao longo dos próximos 20 anos. Duas estratégias anteriores abriram caminho a este plano mais ambicioso. A OMS está convencida, para a estratégia atualmente em curso, conhecida por Por Fim à TB, que ela tem uma boa hipótese de funcionar, e isto devido ao sucesso que já se conseguiu com campanhas anteriores. Nos últimos anos foram feitos grandes avanços contra a tuberculose, ou TB. Entre 2000 e 2013, por exemplo, cerca de 37 milhões de vidas foram salvas com o diagnóstico e o tratamento existente, mas é preciso fazer mais para combater esta doença. Mário Raviglione, que dirige o Programa Global de TB na OMS, diz que a estratégia lançada agora representa uma oportunidade histórica para eliminar a epidemia.
Let us remember that TB affected 9 million people in 2013, killed 1.5 million people.
Recordamos, diz Mário Raviglione, que em 2013 a TB afetou 9 milhões de pessoas, matou 1,5 milhão, incluindo 360 mil seropositivos. E neste mesmo ano surgiu 500 mil de casos de TB de resistência múltipla, causando um alarme e preocupação em todo o mundo, porque, diz ele, estes são casos difíceis de gerir e a taxa de mortalidade é bastante elevada. A TB é uma doença contagiosa que se espalha pelo ar. É a segunda causa de morte de um simples agente infeccioso logo a seguir ao vírus HIV. Mais de 95% dos casos e das mortes ocorrem em países em desenvolvimento. Mas a TB é curável e pode ser prevenida. E é com isso que a OMS conta para que esta nova estratégia de combate, que pede a redução de 95% das mortes por TB e 90% de redução no número de casos até 2035, vá funcionar. Uma marca a conseguir nos próximos anos é a eliminação dos custos catastróficos para os doentes e suas famílias. A TB pode levar famílias à bancarrota devido ao preço dos medicamentos e dos tratamentos. Estes custos podem ser neutralizados pela criação de esquemas de proteção financeira, incluindo cobertura universal de saúde. A estratégia pede aos governos que adotem medidas e políticas corajosas de apoio aos programas da TB e sublinha a necessidade de novos instrumentos e a intensificação da investigação que possa levar à inovação. Nos próximos tempos poderão surgir mesmo novos medicamentos e diagnósticos. Por agora, foram aprovados recentemente dois novos medicamentos que, afirma-se, têm um grande potencial de cura para vários tipos de TB, incluindo a multirresistente. Precisa-se agora de ter esses medicamentos acessíveis e disponíveis. Em Moçambique, é lançada hoje, Dia Mundial da Tuberculose, uma campanha contra a TB nas maiores prisões do país. Moçambique consta da lista de 22 nações com a mais alta índice da doença. O grupo contribui com 80% do peso da tuberculose global. A reportagem é do Oripota, da Rádio ONU, em Moçambique.
O Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, no Ministério da Saúde, iniciou uma campanha de rastreio da doença em estabelecimento das províncias de Maputo, Nampula, Zambésia, Tete e Sofala. A iniciativa, que decorre no âmbito da Semana da Tuberculose, envolve o Serviço Nacional Penitenciário, SERNAP, e é apoiada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Tuberculose, encontre, trate e cure é o lema escolhido para o presente ano com vista a reduzir as taxas de pessoas com a doença. Este 24 de março marca o Dia Mundial da Tuberculose. A Rádio Noé Maputo conversou com o diretor do Programa Nacional de Combate à Tuberculose para conhecer o estágio atual da doença no país. Ivan Manhissa disse que a doença é um problema de saúde pública, daí a necessidade do combate coletivo.
Moçambique consta da lista de 22 países a nível mundial que têm a mais alta carga de tuberculose. Estes 22 países contribuem com 80% do peso da tuberculose global. E Moçambique está em 11º lugar nesta lista de países. Isso significa que a tuberculose é um problema real, é um problema antigo, portanto ainda existe nas nossas comunidades, nas nossas cidades. E é uma doença muito democrata, ela não escolhe ricos, pobres, partidos políticos. É um problema real de saúde pública.
Entre os desafios, o investimento para assegurar que haja medicamentos de qualidade no tratamento de todo o diagnosticado é a prioridade. Manhissa apontou também o acesso às novas tecnologias para o diagnóstico da doença.
Nos últimos anos nós introduzimos novas tecnologias de diagnóstico. Falo do GeneXpert, que é um instrumento moderno e recente para o diagnóstico da tuberculose, que já está disponível em todas as nossas províncias. E é um instrumento que faz um diagnóstico rápido e eficaz da tuberculose, mas também diz se o paciente tem ou não resistência a medicamentos. Introduzimos também microscópios LED, que são microscópios mais sensíveis, que têm são microscópios de imunofluorescência, que ajudam também a fazer um diagnóstico apurado da doença. E tem sido feito também um grande investimento para assegurar que haja medicamentos de qualidade para tratar todo doente que é diagnosticado.
O Dia Mundial da Tuberculose foi lançado em 1982 pela Organização Mundial da Saúde e pela União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares. A data foi escolhida em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose pelo médico Robert Koch em 1882.
Obrigada, Ouro. E assim terminamos este espaço semanal sobre saúde, convosco Estevana Guedes, que se despede de todos com votos de uma boa semana de saúde.
Estúdios em Washington, a Voz da América a transmitir em português. São 13 horas 22 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos ficar com a música, vamos ficar com Banky West, JJ, Orimi.
They must be mine. Let's go. Cause if I die today, nobody go die with me. Alone my jam. If I go broke today, I won't ever hear my phone ring. Alone my jam. I don't send nobody. I'ma keep doing my thing. Yeah. And if you're feeling me now, then let me hear you sing. My child will be me. My child will be me. My child will be me. Say now you wasting chassis. I used to be rapper, see go fake. Is everything cool with TMZ? Everything cool with you and Weezy? Yeah. I did walk and they talk, but I won't stop. Cause I got too much money locked up. No be my boss. Now Baba God said so. No be my boss. More Mara Moto, of course. Baba Tiffy me simple, of course. My Jaya Orimi, Jaya Orimi. Eshu Ole Mumi, Lai Lai. My Shorire, my Shorire. General. Let's go. Cause if I die today, nobody gon' die with me. Alone my jam. If I go broke today, I won't ever hear my phone ring. Alone my jam. I don't send nobody. I'ma keep doing my thing. And if you're feeling me now, then let me hear you sing. My child will be me. My child will be me. My child will be me. Flex and effects, but I no send them, no send them away. Enemies can't stop.
me know it. In the club, body pop, body throw it. Made a young, made a talk, I will never ever stop, cause I got too much money, like boy, no be my fault. Now Baba God said so, no be my fault. One more, I'm more to of course. Baba, if you miss it, boy, of course. My child, yeah, over me. Child, yeah, over me. And she will move me. Lie, lie, oh. My show, re-re. My show, re-re. General, I love. General, I love. Let's go. Phone ring. I don't mind you. I don't send nobody. I'ma keep doing my thing. And if you're feeling me now, then let me hear you sing. My child, yeah, will bring me. My child, yeah, will bring me. My child, yeah, will bring me. My child, yeah, will bring me.
Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 24 de março de 2015. O primeiro-ministro francês dos transportes afirmou que nenhuma das 150 pessoas que seguiam a bordo de um avião Airbus A320 que se despenhou nos Alpes franceses sobreviveu ao acidente. As autoridades francesas disseram já que foi encontrada uma das caixas negras do avião. O presidente afegão Ashraf Ghani reuniu com o presidente Barack Obama na Casa Branca no momento em que debate o futuro da presença militar americana naquele país. No Iêmen, os rebeldes xiitas avançaram para o sul, confrontando-se com milícias rivais leais ao atual presidente daquele país, Mansour Hadi. Fontes oficiais afegãs indicaram que indivíduos armados mataram pelo menos 13 pessoas num ataque contra passageiros que se deslocava numa autoestrada no centro do Afeganistão. Ligeira recuperação nos preços da gasolina e aumento de outros bens de consumo fizeram subir os preços aqui nos Estados Unidos em fevereiro, sinal de que a inflação pode ter-se estabilizado. Sexo editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, 24 de março, as Nações observam o Dia Mundial da Tuberculose, comemorando a descoberta em 1882 pelo Dr. Robert Koch da bactéria que causa a tuberculose. A comemoração destina-se a construir a consciência pública sobre a epidemia global da tuberculose. A TB é a segunda causa mundial de morte de doenças infecciosas, afetando quase 9 milhões de pessoas, imitando cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Antes do advento dos antibióticos, nos anos de 1940, a tuberculose ou TB era uma das mais receadas doenças do mundo. A maioria das mortes por TB que ocorreram no mundo em desenvolvimento, onde a doença era relacionada com a pobreza, as populações marginalizadas e vulneráveis, a habitação deficiente e a má nutrição. A luta para eliminar a TB tem sido um progresso tremendo em mais de um quarto de século, com uma diminuição de mortalidade de 45% desde 1990 e o aparecimento de novas tecnologias, tais como diagnósticos mais rápidos para uso em países de baixo e médio rendimento e que foi desenvolvido com financiamento do governo dos Estados Unidos, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Organização Mundial da Saúde. Apesar da possibilidade de tratamento eficaz durante várias décadas, a TB continua a ser um problema de saúde sério. Hoje, o índice de incidência global da TB está a descer gradualmente. Com 5 das 6 regiões da OMS, o mundo está a caminho de alcançar o objetivo de desenvolvimento do milénio e reduzir a metade da prevalência de TB e de mortes até final de 2015. Os Estados Unidos estão comprometidos no combate à TB. Centrando os nossos esforços em países onde o peso da TB é mais elevado, apoiamos programas que salvam vidas e fomentam um mundo mais seguro. O governo federal americano, fazemos desta luta uma prioridade. Somos o primeiro e maior contribuinte para o Fundo Global HIV-Sida, Tuberculose e a Malária, tendo doado mais de 5 mil milhões de dólares para o Fundo Global desde o início em 2002. Os Estados Unidos continuam a ser parceiros da Organização Mundial da Saúde, a OMS, da parceria para conter a tuberculose, da instalação de drogas, instâncias que fornecem apoio importante para o controle das atividades da TB. Embora estes desenvolvimentos sejam encorajadores, a luta para eliminar a TB exige um envolvimento forte e o compromisso por governos e comunidades, o público e os fornecedores de cuidados de saúde, as populações nas comunidades afetadas e os próprios doentes de TB. Ao juntarmos-nos num compromisso global para conter o alastramento da TB, podemos libertar a nova geração de uma doença antiga. Foi um material que fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.